Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias do Brasil. Você que está sempre participando, acompanhando conosco, né? Tanta gente que nós que temos aqui a agradecer, porque nós temos aí, graças a Deus, uma repercussão muito grande, muito boa, muito positiva. Obrigado pelas avaliações que vocês têm feito também do nosso humilde trabalho, que é esse aqui de estar comunicando com vocês, procurando trazer os assuntos mais relevantes, aquilo que mais interessa, principalmente às famílias do nosso estado, do nosso Brasil, chamando a atenção aqui para os cuidados que nós devemos ter para evitar muitos problemas. Eu vou trazer um caso daqui a pouco, lá da cidade de Barreirinhas, que mostra quanto que não tem, não adianta os gestores trabalharem, fazer um bom trabalho, fazer uma boa gestão, se tem muitos filhos de uma mãe que não tem o que fazer e acabam estragando até o pouco que é feito pelos gestores públicos. Mas eu quero agora chamar, já vamos falar, nós estamos vendo aqui no intervalo, a Pré-COP 30 vai acontecer na cidade de Barreirinhas. Isso vai envolver o estado do Maranhão. É uma iniciativa muito louvável por parte do nosso amigo Paulo Montanha, juntamente com o nosso amigo Elinaldo Vasconcelos, e todas as pessoas que estão envolvidas na realização da Pré-COP 30, que é mais uma forma de projeção positiva do estado do Maranhão, aproveitando esse evento mundial que vai acontecer no estado do Pará, começar as discussões aqui pelo estado do Maranhão, trazer o foco aqui para o estado do Maranhão. E é para aquela região lá do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Tutóia, Paulino Neves, toda Barreirinhas, toda aquela região. Mas eu vou agora para a cidade de Tutóia. Elivaldo Ramos, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. Bom dia a todo mundo.
Olha, Elivaldo Ramos, em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um justo reconhecimento, uma justa homenagem e dizer para a gente que nós ficamos muito orgulhosos de fazer esse registro aqui, produzido por Orlando Moraes.
Natural do povoado Bezerro, em Tutóia, Elivaldo Ramos Lima acaba de alcançar mais um marco em sua trajetória de lutas e conquistas. Foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tornando-se oficialmente advogado. Aos 43 anos, Elivaldo já é conhecido como professor de geografia nas redes públicas de Tutóia e Paulino Neves. Além de comunicador, radialista e ex-presidente sindical e ex-candidato político. Sua história começou de forma simples, filho de um lavrador e de uma professora leiga. Estudou em escolas públicas, foi balconista no comércio local e atuou por anos em rádios comunitárias da região. Elivaldo Ramos começou o curso de Direito em 2021, durante a pandemia, pela Uninassal em Parnaíba. Motivado por sua rotina intensa de dedicação ao Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos, mesmo ainda cursando o nono período de Direito, Elivaldo já foi aprovado no TCC e na OAB. Abre aspas. "Isso para mim é muito gratificante", disse ele, emocionado com mais essa vitória pessoal e profissional. Fecha aspas. Sua trajetória é um exemplo de superação, esforço e dedicação à educação, à justiça e ao povo de sua terra natal. Elivaldo Ramos, além de todas essas funções, também é correspondente em Tutóia e região da Central Brasil Notícias.
Doutor Elivaldo, bom dia, satisfação tê-lo aqui como colaborador da Central de Notícias, essa humilde empresa que tem o privilégio de ter pessoas como você conosco aqui.
Olha, agora eu engasguei aqui, a voz ficou embargada, porque uma belíssima homenagem. Muito obrigado à equipe da Central de Notícias, obrigado ao Orlando, esse parceiro nosso aí. Não sei se dá para ver, mas estou quase lacrimejando aqui, eu sou meio fraco, estou ficando velho para isso, tá? Para fortes emoções. Muito obrigado, Humberto, muito obrigado mesmo.
E o Orlando Moraes foi uma indicação sua, né? Foi você que disse, olha, Orlando Moraes tem um grande potencial, é um grande comunicador e pode também prestar um relevante serviço aí através da Central de Notícias, para as emissoras de rádio e de televisão. E aí nós temos que fazer esse reconhecimento a ele também.
Também. É verdade. Muito bom, viu? Muito bom. Ele é um competente jornalista, competente mesmo, aqui na região.
E só aproveitando aqui a oportunidade, viu, Humberto, aqui para parabenizar aqui o Elivaldo, e lembrar que é o segundo correspondente da Central de Notícias que se torna advogado. Carlos Ribeiro também, lembra?
Carlos Ribeiro também.
Aí a pergunta é, quem será o próximo?
Que haja
muito. Você vai servir de exemplo também, viu, Elivaldo?
Elivaldo, mas o que você nos traz agora como correspondente da Central de Notícias Brasil, aí da região?
Então, Humberto, a gente traz uma notícia aqui sobre o trabalho análogo ao de escravo. Ontem à noite, o Benedito Lima, que a gente trouxe uma matéria dele aqui em edições passadas, ele lançou um livro sobre o trabalho análogo de escravo, ele lançou ontem um documentário. Foi a segunda vez da exposição desse documentário no Brasil. A primeira vez aconteceu em São Paulo, há alguns dias atrás, e ontem foi lançado na cidade de Parnaíba, que contou com um auditório lotado de universitários, de empresários, advogados e também imortais da Academia Parnaibana de Letras. Esse documentário traz a história de um lavrador que quase foi assassinado. Ele tentou fugir de uma dessas fazendas juntamente com seu colega. O colega foi assassinado. Ele levou um tiro na nuca que atravessou e saiu do olho, mas conseguiu se salvar, conseguiu aí denunciar essa fazenda. O trabalho de resgate desses trabalhadores segue sendo feito por auditores fiscais do trabalho. O Benedito Lima é um auditor fiscal do trabalho e ele lançou ontem, apresentou esse documentário falando exatamente do trabalho. Aí um trechinho da entrevista que fizemos com ele.
É uma bizarra. Eu não vou poder tomar. O Paraná Correio já tirou mesmo, matou. Né? Aí ele caiu morto, né? Aí quando o Chico chegou, ele já pegou para a minha morte também, né? Eu estava de costas, que o cara só que encontrou o dado, né? Alguém ele já tirou, né? Você pegou aqui e saiu assim, né?
Este documentário é um documentário que a gente tentou mostrar, não a fiscalização em dias em si, mas o sentimento das pessoas que sofreram as agruras do combate ao trabalho análogo escravo próximo de si. É um coroamento de uma luta de combate ao trabalho escravo, que não é minha apenas, é de um grupo de pessoas, de auditores fiscais, de procuradores do trabalho, que vem há mais de 30 anos nesta briga contra o trabalho análogo escravo.
E olha, Humberto, esse tema é muito atual, muito mesmo. No mês passado, houve um resgate de 57 trabalhadores nessa situação análoga à de trabalhador de escravo no interior da Bahia. Essa matéria foi publicada agora, recentemente, no site do governo federal, também pelo portal G1, onde mostra que 57 trabalhadores em situação análoga à de escravidão foram resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. Revela ainda que os trabalhadores recebiam R$250 por semana, ou seja, abaixo do salário mínimo, né? Uma situação que permanece nos dias atuais. Só para encerrar nossa matéria, a gente conversou com algumas pessoas que estavam no evento, o advogado e jornalista também de Araioses, o nosso querido Márcio Maranhão, a sua esposa Nanda Araújo e também a cantora Fernanda Veiga. Vamos conferir.
O documentário, acho difícil a gente não pensar na, na injustiça e na hipocrisia, né, que o nosso país se construiu em cima. Eu acho que a escravidão, ela só aconteceu por conta de uma negação da realidade.
E é um tema que mexe muito comigo, porque é uma realidade que muitos vivem ainda. E eu acho que é muito importante ainda tratarmos sobre isso para tentar o máximo possível combater.
Eu vi do Maranhão, que também tem uma história muito triste ainda com essa mesma caminhada de combate à escravidão. E não poderia deixar de estar aqui com o Bené, que tem essa luta, tem essa bandeira, para ressignificar e dizer o quanto é importante estarmos juntos e discutirmos essa temática, que ainda está viva, que ainda está presente, e cabe a todos nós unirmos as forças e darmos um fim a ela.
É isso, Humberto. Já o documentário foi exibido ontem à noite no Teatro do Sesc, na cidade de Parnaíba. Já o Humberto, com vocês.
Elivaldo Ramos, mais uma pauta excelente aqui no programa Central Manhã. Quando eu fico vendo essa questão ainda da escravidão, nós tivemos a abolição da escravatura há mais de 100 anos e ainda temos esses casos registrados, e graças a esses homens corajosos, desbravadores até, porque essa prática, ela geralmente acontece bem afastado ali dos grandes centros urbanos, são locais onde se oferece um grande perigo para quem se aproxima, né? Porque são jagunços, muitas vezes, que estão lá para guardando esses homens, obrigando-os a trabalhar de sol a sol, sem uma remuneração justa e sem as condições ideais. Saber que isso ainda acontece no nosso estado, no nosso país, né? Parece que nós estamos voltando lá para o tempo medieval ainda, né? Quando quando nós não tínhamos ainda um mundo globalizado. A gente evoluiu em algumas coisas, mas parece que algumas culturas, alguns costumes persistem, né? E é preciso que haja uma ação da sociedade para combatê-las. Obrigado, então, Elivaldo Ramos.
E boa parte deles, Humberto, são maranhenses e piauienses. A grande maioria deles sai do Piauí e do Maranhão.
Pois é. Muito obrigado, Elivaldo Ramos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por colaborar conosco. Olha, eu queria que o Jalba Pereira tenha uma matéria pronta, tá com uma matéria pronta, mas eu queria só fazer esse registro aqui, já que nós falamos de escravidão. Eu queria saber que tipo de tratamento está sendo dado aos búfalos, que o Ministério Público do Maranhão teve que reagir, né, acionar um pecuarista por abandono de 1.000 animais, 1.000 búfalos, né, que estariam também sendo maltratados. Segundo o Ministério Público, o promotor de justiça, o Renato Igor Vitorino, solicitou ao Poder Judiciário que determine ao Estado do Maranhão e ao município de Parnarama a busca e a apreensão de todos os animais que conseguiram sobreviver e que sejam levados para uma propriedade pública ou privada para serem tratados, né? Que resgatem esses animais também aí que estão em situação de abandono.
E se não quiser, viu, Alberto, a gente pode se candidatar aqui, é para adotar os animais, viu?
Fazer uma fazendazinha, engordá-los.
De repente ele tem demais, ele já tem tanto animal que não dá conta de cuidar. A gente pode deixar lá que a gente vai pegar lá e cuidar desses animais.
Jalba Pereira, cheio de boas intenções, pegar os animais para matar e comer depois.
Isso, depois. Agora vamos sair da pecuária, Roberto, vamos falar de educação. Sabe por quê? Porque, olha, gestores desse segmento lá da cidade de Santa Luzia tomam posse após eleição com participação de professores e também de pais de alunos. A reportagem é dele, José Araújo.
O Repórter BB presente também nessa posse dos novos gestores escolares aqui no município de Santa Luzia. Aqui ao meu lado já apresento ele, o Roberto Santos, que também é o mais novo gestor lá do bairro 7 de Setembro, uma escola, a escola João Moama, né? À frente de um trabalho como esse, Roberto.
É uma responsabilidade muito grande. Uma vez eleito pela comunidade escolar, a gente se sente mais comprometido em mostrar o resultado. Deixar a nossa marca de um bom trabalho que fique marcado na história de forma positiva. ser gestor é um desafio muito grande, principalmente em gerir pessoas, opiniões diferentes, situações que a cada dia se apresentam na escola, e a gente espera que faça uma excelente gestão, que deixe a nossa marca positiva e que ajude cada vez mais a comunidade escolar.
É um momento muito importante, pois fui escolhida pela sociedade indígena, pelos pais, os meus amigos, colegas profissionais, e estou aqui representando a área indígena juntamente com o cacique José Domingos.
Hoje na aldeia são em torno de quantos indígenas atendidos nessa unidade escolar e qual o nome?
Na aldeia Maranuí, nós atendemos mais de 300 alunos, porque são 8 aldeias e a gente busca todos esses alunos e traz para essa aldeia mãe.
Aí, obrigado então ao repórter José Araújo fazendo essa reportagem muito esclarecedora. É uma ação importante, a educação em qualquer segmento ela é importante, principalmente quando se fala para pessoas indígenas, para grupos segmentados. Mas agora vamos sair da cidade de Santa Luzia e vamos lá para a Baixada Maranhense. Quer aproveitar, viu, Humberto, para mais uma vez agradecer o carinho das pessoas que nos acompanham através da TV lá de São Bento. Vamos trazer o repórter Luiz Martins. Olha só, lá uma escola possui apenas 2 lâmpadas, não tem banheiro e a cantina foi construída pela própria professora, isso há 36 anos. O José Martins tem mais informações, vamos acompanhar.
O governo Dino, ele tem investido muito na educação e esse investimento ele perpassa desde a qualidade do ensino até a infraestrutura da escola. E hoje nós estamos aqui para anunciar que fomos agraciados, fomos contemplados com a energia solar. A energia solar é um programa do governo federal chamado Luz na Escola e o prefeito Dino ficou muito empenhado, foi buscar o programa e hoje estamos aqui para dizer que São Bento já tem uma escola com energia solar.
Acompanhando lá da TV São Bento, ele vai entrar. Agora vai vamos com o repórter.
A nossa TV São Bento, hoje dia 6 de julho de 2025, precisamente às 11 horas e 12 minutos, viemos aqui assistir, olhar em loco a escola do Rio do Meio. É a escola municipal povoado Rio do Meio, apenas uma sala pequena, com 18 alunos, e lamentavelmente a situação aqui é essa, com mais de 36 anos de existência essa escola aqui, e é desse jeito, e essa escola aqui foi construída pela própria professora, diga-se de passagem, certo?
Informação, Humberto, essa escola é lá no povoado Rio do Meio, no interior de São Bento. Então, o que acontece? Essa moça que aparece no vídeo falando sobre a escola que ganhou
anunciar
o projeto sustentável de energia solar, a princípio tudo legal, ela é secretária de educação lá daquele município. Só que o pessoal da TV de São Bento foram conferir em loco, só que quando chegaram lá, olha só a situação da escola que foi encontrada, enfim.
Era uma escola moderna que tinha até energia solar.
Até energia solar. Aí quem não sabe, iria pensar muito bem, não, é uma escola de primeiro mundo, para chegar a esse projeto sustentável da própria energia, então a gente imagina que uma escola que tem banheiro moderno, que tem uma cobertura moderna, mas quando a equipe da TV São Bento chegou para conferir em loco, olha só a situação da escola, que mais parece um boteco lá do interior, que me perdoe os munícipes daquela cidade, mas essa escola mais parece um boteco do que uma escola. Então é preciso realmente que...
Levar mais a sério.
Mais a sério, né, gente? O que é isso? Você sabe quanto é que o município de São Bento recebe por mês recursos do Fundef? Não é pouco, não. Entendeu? Agora, apresentar uma escola como essa, né, como um grande feito, colocar energia solar... secretária de Educação de São Bento, eu tenho certeza que o que mais os alunos estão precisando não seria de energia solar, estão precisando de cadeiras confortáveis, estão precisando de um local digno para que possa se
material
fazer
didático.
Educação, material didático, fazer educação nessas condições, infelizmente é uma ação que não dá para a pessoa bater palma.
Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailibe usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.